Capítulo 5. Distrações. Por cima da porta do refeitório estava escrita em grandes letras pretas esta oração que chamava um Pai Nosso branco e que tinha como virtude levar as pessoas diretamente ao paraíso. Pequeno Pai Nosso branco, que Deus fez, que Deus designou e que Deus colocou no paraíso. À noite, indo deitar, encontrei em minha cama 3 anjos deitados, um aos pés, 2 à cabeceira, a boa Virgem Maria no meio, dizendo-me para deitar e nada temer. O bom Deus é meu pai, a boa Virgem é minha mãe. Os 3 apóstolos são meus irmãos e as 3 virgens, minhas irmãs. Na camisa em que Deus nasceu, meu corpo está envolto. A cruz de Santa Margarida em meu peito está gravada. A Senhora Virgem anda pelos campos, chorando à procura de Deus, e encontra São João. São João, de onde vem o Senhor? Venho de Ave Salus. Não viu por lá o bom Deus? Ele está na árvore da cruz, os pés pendentes, as mãos pregadas, um chapéuzinho de espinhos brancos na cabeça. Quem isso rezar 3 vezes à noite, 3 vezes de manhã, no final, o paraíso ganhará. Em 1827, essa oração característica havia desaparecido da parede sob uma tripla camada de cal. Nestas alturas, ela acaba de se apagar da memória de algumas jovens de então, hoje velhas senhoras. Um grande crucifixo pregado na parede completava a decoração desse refeitório, cuja única porta, como julgamos já ter dito, dava para o jardim. 2 mesas estreitas, ladeadas cada uma por 2 bancos de madeira, formavam 2 longas linhas paralelas de um lado ao outro do refeitório. As paredes eram brancas, as mesas pretas. Essas 2 cores de luto são o único matiz dos conventos. As refeições eram toscas, a comida das próprias meninas severa. Um só prato, carne com legumes ou peixe salgado, tal era o luxo. Essa coisa comum, reservada apenas às pensionistas, era, no entanto, uma exceção. As meninas comiam caladas, sob a vigilância da madre de serviço, que, de quando em quando, se alguma mosca se atrevia a voar ou zunir, contra as regras, abria e fechava ruidosamente um livro de madeira. Esse silêncio era temperado com a vida dos santos, lida em voz alta em um pequeno púlpito situado aos pés do crucifixo. A leitora era uma educanda grande, que mudava a cada semana. Sobre a mesa sem toalha, em intervalos, havia algumas terrinas onde as próprias educandas lavavam seu prato e seus talheres. E às vezes jogavam algum resto, pedaço de carne dura ou de peixe estragado. Mas isso era punido. Chamavam essas terrinas de rodas de água. A menina que quebrasse o silêncio tinha de fazer uma cruz de língua. Onde? No chão, lambendo o piso. O pó, fim de todas as alegrias, era o encarregado de castigar aquelas pobres pétalas de rosa, culpadas de murmurar. Havia no convento um livro do qual nunca foi impresso senão um único exemplar e que era proibido ler. Trata-se da regra de São Bento, arcano em que nenhum olhar profano deve penetrar. Um dia, as internas conseguiram pegar esse livro e puseram-se a lê-lo avidamente, leitura muitas vezes interrompida pelo terror de serem surpreendidas, o que as fazia fechar o volume precipitadamente. Desse grande perigo que correram, não tiraram mais que um prazer medíocre. Algumas páginas ininteligíveis sobre os pecados dos rapazes, eis os que acharam de mais interessante. Brincavam em uma alameda do jardim guarnecida com umas magras árvores frutíferas. Apesar da extrema vigilância e da severidade dos castigos, quando o vento havia agitado as árvores, às vezes conseguiam apanhar furtivamente alguma maçã verde, ou um damasco estragado, ou uma pera bichada. Agora, deixarei falar uma carta que tenho sob os olhos. Carta escrita há 25 anos por uma antiga pensionista, hoje duquesa de, reticências, uma das senhoras mais elegantes de Paris. Cito-a textualmente, aspas. Cada uma esconde sua pera ou sua maçã como pode. Quando subimos para colocar o véu na cama, aguardando a hora da refeição, a deixamos debaixo do travesseiro e à noite comemos depois de deitadas. E, quando não é possível, comemos dentro do banheiro. Essa era uma de suas mais vivas alegrias. Uma vez, ainda por ocasião de uma visita do senhor arcebispo ao convento, uma das jovens, a senhorita Bouchard, parente dos Montmorency, apostou que lhe pediria um dia de folga, enormidade em uma comunidade tão austera. A aposta foi aceita, mas nenhuma das que apostaram acreditava que fosse possível. Chegado o momento, quando o arcebispo passava diante das internas, a senhorita Bouchard, para indescritível espanto de suas companheiras, saiu da fila e disse: "Monsenhor, um dia de folga." A senhorita Bouchard era alta e faceira, com o mais belo rostinho rosado do mundo. Monsenhor de Kellen sorriu e disse: "Como assim, minha cara menina, um dia de folga? 3 dias, se quiser. Concedo 3 dias. A prioreza não podia fazer nada, era a palavra do arcebispo. Escândalo para o convento, mas alegria para as internas. Pode-se imaginar o efeito produzido. No entanto, esse melancólico claustro não era assim tão bem cercado de muros que a vida das paixões de fora, que o drama, que até mesmo o romance, não penetrassem nele. Para prová-lo, vamos nos limitar a constatar aqui e a indicar brevemente um fato real e incontestável, que aliás não tem em si relação alguma, nem se prende por nenhum fio à história que contamos. Vamos mencioná-lo apenas para completar no espírito do leitor a fisionomia do convento. Por volta daquela época, então, havia no convento uma pessoa misteriosa que não era religiosa, a quem tratavam com grande respeito e chamavam de Senhora Albertine. Nada sabia-se dela, a não ser que era louca e que passava por morta. Por trás dessa história, dizia-se, havia arranjos de fortuna necessários para um grande casamento. Essa senhora, de apenas 30 anos, morena, bastante bela, olhava vagamente com seus grandes olhos negros. Será que enxergava? Duvidava-se disso. Deslizava, mais que andava. Nunca falava. Nem bem podia-se ter certeza de que respirasse. Suas narinas eram afiladas e lívidas como seriam após o último suspiro. Tocar sua mão era como tocar a neve. Ela tinha uma estranha graça espectral. Onde ela entrava, sentia-se frio. Um dia, uma irmã, vendo-a passar, disse a uma outra: "Ela passa por morta." "Talvez esteja mesmo", respondeu a outra. Sobre a senhora Albertine, contavam centenas de histórias. Era a eterna curiosidade das internas. Na capela, havia uma tribuna que chamavam de Olho de Boi. Era dessa tribuna, que tinha apenas uma abertura circular, um olho de boi, que a senhora Albertine assistia aos ofícios. E estava sempre sozinha ali, porque da tribuna, que ficava no primeiro andar, podia-se ver o pregador ou o celebrante, o que era proibido às religiosas. Um dia, o púlpito estava ocupado por um jovem sacerdote da alta hierarquia, o senhor Duque de Rohan, par de França, oficial dos Mosqueteiros Vermelhos em 1815, quando era príncipe de Leon, e que morreu, após 1830, como cardeal e arcebispo de Besançon. Era a primeira vez que Monsenhor de Rohan pregava no convento do Petit Picpus. A senhora Albertine normalmente assistia aos sermões e ofícios em perfeita calma e em completa imobilidade. Naquele dia, assim que avistou o Monsenhor de Rohan, levantou o corpo e disse em voz alta no silêncio da capela: "Olhe, Auguste!" Toda a comunidade, surpresa, voltou a cabeça. O pregador ergueu os olhos, mas a senhora Albertine havia recaído em sua imobilidade. Um sopro do mundo exterior, um clarão de vida haviam passado por um instante sobre aquela figura glacial e sem brilho. Depois tudo se esvaneceu e a louca voltou a ser cadáver. Contudo, essas duas palavras causaram um falatório de tudo o que no convento era capaz de falar. Quanta coisa havia naquele "Olhe, Auguste", quantas revelações. Efetivamente, Monsenhor de Rohan chamava-se Auguste. Era evidente que Albertine saíra da classe mais elevada da sociedade, pois conhecia Monsenhor de Rohan. Que ela própria ali ocupava destacado lugar, já que falava de tão importante senhor com tanta familiaridade. E que tinha com ele alguma relação, de parentesco talvez, mas com certeza muito estreita, pois conhecia seu nome de batismo. Duas duquesas muitíssimo severas, a senhora de Chausset e de Serran, visitavam a comunidade com frequência, de certo ali entrando em virtude do privilégio magnates mulheres, e causavam um grande medo no pensionato. Quando elas passavam, todas as pobres jovens tremiam e baixavam os olhos. Monsenhor de Rohan era, sem se dar conta, objeto da atenção das internas. Naquela época, enquanto esperava pelo episcopado, acabara de ser nomeado vigário-geral do arcebispo de Paris. Um de seus costumes era ir cantar nos ofícios da capela das religiosas do Petit Picpus. Nenhuma das jovens reclusas podia enxergá-lo, devido à cortina de sarja, mas ele tinha uma voz agradável e um tanto fina, que elas conseguiam reconhecer e distinguir. Havia sido mosqueteiro, e também diziam que era muito elegante, muito bem penteado, os belos cabelos castanhos enrolados em torno da cabeça, que usava uma larga e magnífica faixa de chamalote, e que sua batina tinha o corte mais elegante do mundo. Ele ocupava bastante todas aquelas imaginações de 16 anos. Nenhum ruído exterior penetrava no convento. No entanto, houve um ano em que o som de uma flauta chegou até lá. Foi um acontecimento do qual as internas de então ainda hoje se lembram. Era uma flauta que alguém tocava na vizinhança. Aquela flauta tocava sempre a mesma cantiga, hoje quase esquecida. Minha Zé Tulbé vem reinar em minha alma, que se ouvia duas ou três vezes durante o dia. As jovens passavam horas inteiras a escutá-la. As madres ficavam transtornadas, os cérebros trabalhavam, choviam os castigos. Isso durou muitos meses. Todas as internas estavam mais ou menos enamoradas do músico desconhecido. Cada qual imaginava-se Zé Tulbé. O som da flauta vinha dos lados da rua Droit-Mur. Elas teriam dado tudo, arriscado tudo, tentado tudo para ver, nem que por só um segundo, entrever, avistar o jovem que tão deliciosamente tocava aquela flauta e que, ao mesmo tempo, sem o saber, tocava todas aquelas almas. Houve algumas que escaparam por uma porta de serviço e subiram ao terceiro andar, que dava para a rua Droit-Mur, tentando olhar pelas frestas das grades. Impossível. Uma chegou a passar o braço pela grade acima da cabeça e agitar seu lenço branco. Duas outras foram ainda mais ousadas. Arranjaram um meio de subir em um telhado, arriscando-se, e conseguiram finalmente ver o jovem. Era um homem emigrado, velho, cego e doente, que tocava a flauta em seu sótão para matar o tédio. Capítulo 6. O Pequeno Convento. Havia no recinto do Petit Picpus três edifícios inteiramente distintos: o grande convento, habitado pelas religiosas, o internato, onde ficavam as alunas, e finalmente o chamado Pequeno Convento. Era uma parte da habitação com jardim, onde viviam em comum todo tipo de velhas religiosas pertencentes a diversas ordens. Restos dos claustros destruídos pela Revolução. Uma reunião de hábitos pretos, pardos e brancos, de todas as comunidades e de todas as variedades possíveis. O que podia ser chamado, se tal agrupamento de palavras fosse permitido, uma espécie de convento arlequim. Desde o Império, fora concedido a todas aquelas pobres mulheres dispersas e desterradas ali se abrigarem sob as asas das beneditinas bernardinas. O governo pagava-lhes uma pequena pensão. As freiras do Petit Picpus receberam-nas com desvelo. Era uma mistura extravagante. Cada qual seguia sua regra. Às vezes, era permitido às internas, como grande recreação, ir visitá-las, o que fez com que aquelas tenras memórias tenham guardado, entre outras, a lembrança de Madre Sainte Basile, de Madre Sainte Scholastique e de Madre Jacob. Uma dessas refugiadas praticamente tornava a encontrar-se em casa. era uma religiosa de Sainte-Aure, a única sobrevivente de sua ordem. O antigo convento das Filhas de Sainte-Aure ocupava, desde o começo do século XVIII, exatamente a mesma casa do Petit Picpus que depois veio a pertencer às Beneditinas de Martim Verga. Essa santa mulher, demasiado pobre para vestir o magnífico hábito de sua ordem, que consistia em um vestido branco com escapular escarlate, revestira piedosamente com ele um pequeno manequim que gostava de mostrar, legando-o ao morrer ao convento. Em 1824, daquela ordem não restava mais do que uma religiosa. Hoje não resta mais do que uma boneca. Além dessas dignas madres, algumas senhoras da sociedade obtiveram da prioreza, como a senhora Albertine, permissão para se recolherem no pequeno convento. Entre elas estavam as senhoras de Beaufort, d'Anpou e a marquesa do Fresne. Havia ainda outra, que nunca foi conhecida no convento, a não ser pelo incrível barulho que fazia ao assoar-se. As alunas a chamavam de senhora Vacarmine, um trocadilho com a palavra vacarme, que significa barulheira, estrépito. Por volta de 1820 ou 1821, a senhora de Genlis, que nessa época redigia um pequeno periódico intitulado O Intrépido, pediu para entrar para o convento do Petit Picpus. O senhor duque de Orleans a recomendava. Rumor na colmeia. As madres estremeciam. A senhora de Genlis havia escrito romances. Mas ela declarou que era a primeira a detestá-los e também tinha chegado à sua fase de devoção feroz. Com a ajuda de Deus e também do príncipe, entrou. Foi embora depois de 6 ou 8 meses, dando como motivo não haver sombra no jardim. As religiosas ficaram encantadas com ela. Embora bastante idosa, ainda tocava harpa e muito bem. Quando saiu, deixou sua marca em seu quarto. A senhora de Genlis era supersticiosa e latinista. Essas duas palavras traçam-lhe um bom perfil. Viam-se ainda há alguns anos, colados na parte interna de um pequeno armário do quarto, onde guardava seu dinheiro e suas joias, esses versos latinos escritos por suas mãos com tinta vermelha em papel amarelo, que, em sua opinião, tinham a virtude de afugentar os ladrões. Aspas. Dos ramos pendem 3 corpos de diferentes méritos, dismas e gesmas, e entre eles o poder divino. Dismas aspira o céu. O infeliz Gesmas sonha com coisas sem importância. Que o poder supremo nos proteja, a nós e a nossos bens. Se disseres esses versos, não serás furtado. Fecha aspas. Esses versos, escritos em latim no século XVI, levantam a questão de saber se os dois ladrões do Calvário se chamavam, como comumente se acredita, Dimas e Gestas ou Dimas e Gesmas. Essa ortografia pode ter contrariado as pretensões que tinha, no século passado, o Visconde de Gestas, de descender do mau ladrão. De resto, a virtude útil atrelada a esses versos era artigo de fé na ordem das hospitaleiras. A igreja do convento, construída de modo a separar, como um verdadeiro fosso, o grande convento do internato, era, bem entendido, comum ao internato, ao grande convento e ao pequeno convento. Ali, admitia-se até o público, por uma espécie de entrada isolada que dava para a rua. Mas tudo era disposto de maneira que nenhuma das habitantes do claustro pudesse ver um rosto de fora. Suponham uma igreja cujo coro tivesse sido agarrado por uma mão gigantesca e dobrado, de modo a formar, não como nas igrejas comuns, um prolongamento por trás do altar, mas uma espécie de sala ou caverna escura à direita do celebrante. Suponham esta sala fechada pela cortina de mais de 2 metros de altura, da qual já falamos. Juntem à sombra dessa cortina, em assentos de madeira, as religiosas à esquerda, as internas à direita, as leigas e as noviças ao fundo, e terão uma ideia das religiosas do Petit Picpus assistindo aos ofícios divinos. Essa caverna, que chamavam de coro, comunicava-se com o claustro por meio de um corredor. A igreja recebia luz pelo jardim. Quando as religiosas assistiam a ofícios aos quais suas regras impunham silêncio, o público só percebia sua presença pelo som dos assentos das cadeiras levantando-se ou abaixando-se com ruído. Capítulo 7. Algumas silhuetas daquela sombra. Durante os 6 anos que separam 1819 de 1825, a prioreza de Petit Picpus era a senhorita de Blemer, que na religião chamava-se Madre Inocente. Descendia da família de Marguerite de Blemer, autora de A Vida dos Santos da Ordem de São Bento. Havia sido reeleita. Era uma senhora de uns 60 anos, baixa, gorda, com voz e taquara rachada, diz a carta que já citamos. De resto, excelente pessoa, a única alegre em todo o convento, e por isso adorada. Madre Inocente tinha algo de sua ascendente Marguerite, que fora representante da família Dacier na ordem. Era instruída, erudita, sábia, competente, historiadora curiosa, repleta de latim, farta de grego, plena de hebraico e mais beneditino que beneditina. A subprioreza era uma velha religiosa espanhola, quase cega, Madre Cineres. As mais notáveis entre as vogais eram Madre Santa Norine, tesoureira, Madre Santa Gertrude, primeira mestra das noviças, Madre Santa Ange, segunda mestra, Madre Anunciação, sacristã, Madre Santa Agostinho, enfermeira, a única em todo o convento que era má. Também Madre Santa Mechilde, senhorita Galvan, muito nova e dotada de uma voz admirável. Madre Desange, senhorita Drouet, que estivera no convento Filidian e no convento do Truzer, entre Gisor e Magny. Madre Saint Joseph, senhorita de Cogoludo. Madre Sainte Adelaide, senhorita d'Auvergne. Madre Misericórdia, senhorita de Cifuentes, que não conseguiu resistir às austeridades. Madre Compassion, senhorita de La Miltiere, recebida aos 60 anos, contra as regras, muito rica. Madre Providência, senhorita de Laudinier. Madre Presentation, senhorita de Siguenza, que foi prioreza em 1847. Finalmente, Madre Sainte Céline, irmã do escultor Serac, que enlouqueceu. E Madre Sainte Chantal, senhorita de Suzon, que enlouqueceu. Havia também, entre as mais bonitas, uma encantadora moça de 23 anos, natural da ilha Bourbon e descendente do cavaleiro Rose. Em sociedade, fora chamada de senhorita Rose e no convento se chamava Madre Assunção. Madre Santa Metilde, encarregada do canto e do coro, de bom grado neles colocava as internas. Normalmente, tomavam uma gama completa delas, isto é, 7, de 10 a 16 anos inclusive, vozes e tamanhos combinados, a quem fazia cantar de pé, alinhadas lado a lado por fileiras de idade, desde a menor até a maior. Isso oferecia aos olhares algo como uma gaita pastoril de moças, uma espécie de flauta viva de Pan feita de anjos. As irmãs serviçais, de quem as internas mais gostavam, eram a irmã Santa Eufrasie, a irmã Santa Marguerite, a irmã Santa Marte, que estava caducando, e a irmã Saint Michel, cujo nariz grande as fazia rir. Todas aquelas mulheres eram ternas para com as crianças. As religiosas eram severas apenas com elas mesmas. Só acendiam fogo no internato e a comida deste, comparada à do convento, era sofisticada. Ao lado disso, muitos cuidados. Contudo, quando alguma menina passava perto de uma religiosa e dirigia-lhe a palavra, a religiosa nunca respondia. Essa regra do silêncio fizera com que, em todo o convento, a fala fosse retirada das criaturas humanas e dada aos objetos inanimados. Ora era o sino da igreja que falava, ora o chocalho do jardineiro. Uma sineta bem ruidosa, colocada ao lado da irmã rodeira, que se ouvia do convento inteiro, indicava por toques variados, que eram uma espécie de telégrafo acústico, todas as ações da vida material a cumprir. E chamava ao locutório, quando necessário, essa ou aquela habitante do convento. Cada pessoa e cada coisa tinha seu toque. Para a prioreza era um e um. Para a subprioreza, um e dois. 6, 5 anunciava a aula, de modo que as alunas nunca diziam entrar em aula, mas ir a 6, 5. 4, 4 era o toque da senhora de Gênesis, que se ouvia com frequência. É o diabo a 4, diziam as que não eram nada caridosas. 19 badaladas anunciavam um grande acontecimento. Era a abertura da porta da clausura, horrível chapa de ferro, eriçada de ferrolhos, que não girava nas dobradiças senão perante o arcebispo. Exceto ele e o jardineiro, como já dissemos, nenhum outro homem entrava no convento. As internas ainda haviam dois outros, um, o capelão, Abade Banet, velho e feio, que lhes era concedido contemplar no coro através de uma grade. O outro, o professor de desenho, senhor Anciot, que a carta, da qual já foram lidas algumas linhas, chama de senhor Anciot e qualifica de horrível velhote corcunda. Vê-se que todos os homens eram escolhidos. Assim era aquela curiosa casa. Capítulo 8. Depois dos corações, as pedras. Após havermos esboçado a figura moral do convento, não será inútil indicar, em poucas palavras, sua configuração material, da qual o leitor já tem alguma ideia. O convento Petit-Picpus Saint-Antoine ocupava quase todo o trapézio que resultava das intersecções da rua Polonceau, da rua do Amour, da Via Picpus e da Ruazinha Condenada, chamada nos antigos mapas de Rua Almará. Essas quatro ruas cercavam, à maneira de um fosso, aquele trapézio. O convento compunha-se de vários edifícios e de um jardim. O edifício principal, considerado em sua totalidade, era uma juxtaposição de construções híbridas que, vistas do alto, desenhavam com bastante exatidão uma forca pregada no chão. A haste mais comprida ocupava toda a parte da Rua Droit-Mur, compreendida entre a Via Picpus e a Rua Polonceau. A haste pequena era uma alta, escura e severa fachada gradeada, que dava para a Via Picpus. O portão com o número 62 marcava sua extremidade. Mais ou menos no meio da fachada, a poeira e as cinzas deixavam esbranquiçada uma velha porta baixa, em arco, onde as aranhas faziam suas teias e que só se abria por 1 ou 2 horas aos domingos, ou nas raras ocasiões em que o enterro de alguma religiosa saía do convento. Era a entrada pública da igreja. O ângulo da forca era uma sala quadrada que servia de copa e que as religiosas chamavam de despensa. Na haste mais longa ficavam os quartos das madres e das irmãs e o noviciato. Na haste mais curta, as cozinhas, o refeitório, paralelo ao claustro e à igreja. Entre o portão número 62 e a esquina da ruazinha sem saída, Almará, ficava o internato, que não era visto de fora. O resto do trapézio formava o jardim abaixo do nível da rua Polonceau, o que fazia os muros, pela parte interior, serem ainda bem mais altos do que pela parte exterior. O jardim, ligeiramente arredondado, tinha em seu centro, no alto de um monte, um belo pinheiro pontiagudo e cônico, de onde partiam, como do centro de um escudo, quatro grandes alamedas e, dispostas duas a duas nas ramificações das quatro grandes, oito pequenas, de maneira que, se o jardim fosse circular, o plano geométrico das alamedas seria semelhante a uma cruz colocada sobre uma roda. As alamedas, terminando todas nos muros irregulares do jardim, tinham comprimentos desiguais. Eram rodeadas de groselheiras. Ao fundo, uma alameda de grandes álamos ia das ruínas do velho convento, que ficava na esquina da rua Droit-Mur, ao edifício do pequeno convento, que ficava na esquina da ruazinha Almará. Em frente ao pequeno convento, existia o que se chamava de pequeno jardim. Junte-se a esse conjunto um pátio, com todo tipo de ângulos variados que formavam as construções inferiores, muralhas de prisão, como única perspectiva e vizinhança, a comprida linha negra de telhados que orlava o outro lado da rua Polonceau. E será possível criar-se uma imagem completa do que, há 45 anos, era o convento das Bernardinas do Petit Picpus. Essa santa moradia fora edificada exatamente no local de um jogo de pela, famoso do século XIV ao século XVI, chamado Espelunca dos 11 Mil Diabos. Todas essas ruas eram das mais antigas de Paris. Esses nomes, Droit-Mur e Almará, são bastante velhos, porém, as ruas que designam são ainda mais velhas. A Ruazinha Almará já fora chamada de Viela Magot e a Rua Droit-Mur de Rua de Glantier, Roseiras Bravas, porque Deus desabrochava as flores antes que os homens talhassem as pedras. Capítulo 9. Um século sob um escapulário. Já que estamos tratando em detalhes o que antigamente fora o convento do Petit Picpus e que ousamos abrir uma janela para dentro desse discreto asilo, que o leitor nos permita ainda uma pequena digressão, estranha à essência deste livro, mas característica e útil por nos fazer compreender que o próprio convento tem suas figuras originais. Havia, no pequeno convento, uma centenária vinda da abadia de Fontevrault. Antes da Revolução, havia pertencido à sociedade. Falava muito do senhor de Miromesnil, chanceler na época de Luís XVI, e de uma certa presidenta do Platt, que conhecera muito bem. Era seu prazer e sua vaidade trazer sempre esses dois nomes às conversas. Falava maravilhas da abadia de Fontevrault, dizia que parecia uma cidade e que havia ruas dentro do monastério. Usava uma linguagem da região da Picardia que divertia as internas. Todos os anos renovava solenemente seus votos, e na ocasião em que prestava juramento, dizia ao sacerdote: Monsenhor São Francisco deu a Monsenhor São Julião, Monsenhor São Julião deu a Monsenhor São Eusébio, Monsenhor São Eusébio deu a Monsenhor São Procópio, etc., etc., assim como lhe dou, padre. E as internas riam, não às escondidas, mas sob o véu, graciosos risinhos abafados que faziam as madres vocais franzirem as sobrancelhas. Outras vezes, a centenária contava histórias. Dizia que na juventude os bernardinos não ficavam atrás dos mosqueteiros. Era um século que falava, mas era o século XVIII. Contava o costume dos quatro vinhos das regiões de Champagne e Borgonha antes da Revolução. Quando um importante personagem, um marechal da França, um príncipe, um duque, um par, atravessava uma cidade da Borgonha ou de Champagne, a Câmara Municipal vinha fazer um discurso e lhe apresentava quatro taças de prata contendo quatro vinhos diferentes. Na primeira taça lia-se essa inscrição: vinho de macaco. Na segunda, vinho de leão. Na terceira, vinho de carneiro. Na quarta, vinho de porco. Essas quatro inscrições exprimiam os quatro graus de um beberrão. A primeira, embriaguez, a que alegra. A segunda, a que irrita. A terceira, a que entontece. A última, enfim, a que embrutece. Ela tinha em um armário, fechado à chave, um objeto misterioso que muito estimava. As regras de Fontevrault não proibiam. Não queria mostrá-lo a ninguém. Fechava-se, que a regra lhe permitia, e escondia-se todas as vezes que queria contemplá-lo. Se ouvia alguém andando pelo corredor, tornava a fechar o armário tão precipitadamente quanto lhe permitiam suas velhas mãos. Quando lhe falavam a esse respeito, calava-se, ela que gostava tanto de falar. As mais curiosas malograram diante de seu silêncio e as mais tenazes diante de sua obstinação. Esse também era um objeto de comentários para todas as ociosas ou entediadas do convento. O que então poderia ser aquela coisa tão preciosa e secreta que era o tesouro da centenária? Provavelmente algum livro santo, algum rosário raro, alguma relíquia autêntica. Perdiam-se em conjecturas. Quando a pobre velha morreu, correram ao armário, mais depressa talvez do que convinha, e abriram-no. Encontraram um misterioso objeto embrulhado em três panos, como uma patena benzida. Era um prato de faença, representando cupidos esvoaçantes, perseguidos por meninos boticários armados com enormes seringas. A perseguição é repleta de caretas e posturas cômicas. Um dos lindos cupidozinhos já estava espetado. Debate-se, agita as asinhas, tentando ainda voar, mas o bufão ri com um riso satânico. Moral: o amor vencido pela cólica. Esse prato, aliás, muito curioso, e que teve talvez a honra de sugerir uma ideia a Molière, existia ainda em setembro de 1845. Estava à venda na loja de um comerciante de ferro velho do Boulevard Beaumarchais. Essa boa senhora não queria receber nenhuma visita de fora porque, dizia ela, o locutório era muito triste. Capítulo 10: Origem da Adoração Perpétua. De resto, esse locutório quase sepulcral, do qual temos tentado dar uma ideia, é um fato inteiramente local, que não se reproduz com a mesma severidade em outros conventos. Em particular, no convento da Rua do Temple, que na verdade era de outra ordem, as persianas negras eram substituídas por cortinas escuras. E o locutório era uma sala assoalhada, cujas janelas estavam emolduradas com musseline branca, e as paredes recebiam todo tipo de quadros: o retrato de uma beneditina com o rosto descoberto, ramalhetes pintados e até uma cabeça de turco. Era no jardim do convento da Rua do Temple que se encontrava o castanheiro da Índia, que passava pelo maior e mais belo da França, e que, entre o bom povo do século XVIII, tinha a fama de ser o pai de todos os castanheiros do reino. Como já dissemos, o convento do Temple era ocupado pelas beneditinas da adoração perpétua, beneditinas muito diferentes das que estavam na obediência de Cister. A ordem da adoração perpétua não é muito antiga, não remonta a mais de 200 anos. Em 1649, o Santíssimo Sacramento foi profanado duas vezes, com poucos dias de intervalo, em duas igrejas de Paris, em Saint-Sulpice e em Saint-Jean-en-Grève, sacrilégio horroroso e raro que encheu de comoção toda a cidade. O senhor vigário-geral, prior de Saint-Germain-des-Prés, ordenou uma solene procissão, em que todo o seu clero tomou parte e oficiou o núncio do Papa. Mas a expiação não foi suficiente para duas dignas pessoas, a senhora de Cortim, marquesa de Bu, e a condessa de Châtevron. Aquele ultraje, embora passageiro, feito ao augustíssimo sacramento do altar, não saía daquelas duas santas almas, parecendo-lhes que não podia ser reparado senão por uma adoração perpétua em algum mosteiro de freiras. Ambas, uma em 1652, a outra, em 1653, doaram notáveis quantias à Madre Catherine de Bar, dita do Santo Sacramento, religiosa beneditina, para que fundasse, com aquele piedoso fim, um mosteiro da Ordem de São Bento. A primeira licença para essa fundação foi dada à Madre Catherine de Bar por Monsenhor de Metz, abade de Saint-Germain, com a condição de que nenhuma moça pudesse ser admitida sem trazer 300 libras de pensão, que perfazem 6.000 libras de capital. Depois do abade de Saint-Germain, o rei concedeu cartas patentes, e tudo isso, a licença abacial e as cartas régias, foi homologado em 1654 no Tribunal de Contas e no Parlamento. Essa é a origem e a consagração legal do estabelecimento das beneditinas da adoração perpétua do Santíssimo Sacramento em Paris. Seu primeiro convento foi construído todo novo na Rua Cassette, com dinheiro das senhoras de Boux e de Châtevron. Essa ordem, como se vê, não se confundia com as beneditinas ditas de Cister. O seu superior era o abade de Saint-Germain-des-Prés, do mesmo modo que o superior das freiras do Sacré-Cœur era o geral dos jesuítas e o das irmãs de caridade, o geral dos lazaristas. Também era completamente diferente das bernardinas do Petit Picpus, cujo interior acabamos de mostrar. Em 1657, o Papa Alexandre VII havia autorizado, por uma licença especial, as Bernardinas do Petit Picpus a praticarem a adoração perpétua à semelhança das Beneditinas do Santíssimo Sacramento. As duas ordens nem por isso deixaram de ser inteiramente distintas. Capítulo 9. Fim do Petit Picpus. Desde o princípio da restauração, o convento do Petit Picpus estava em decadência, o que faz parte da morte geral da ordem, a qual, depois do século XVIII, foi desaparecendo como todas as outras ordens religiosas. A contemplação, assim como a oração, é uma necessidade da humanidade. Mas, como tudo o que a revolução tocou, há de transformar-se e de hostil tornar-se favorável ao progresso social. A casa do Petit Picpus despovoava-se rapidamente. Em 1840, o pequeno convento havia desaparecido e o internato também. Ali já não existiam nem as velhas senhoras, nem as moças. Umas estavam mortas, as outras tinham ido embora. A regra da adoração perpétua é de tal rigidez que assusta. As vocações recuam e a ordem não recruta. Em 1845, ainda se fazia uma ou outra irmã serviçal, mas religiosas professas não mais. Há 40 anos, as religiosas eram quase 100. Há 15 anos, não eram mais que 28. Quantas são hoje? Em 1847, a prioreza era nova, sinal de que o círculo da escolha foi se restringindo. Ela não tinha 40 anos. À medida que o número diminui, aumenta o cansaço. O serviço de cada uma se torna mais penoso. Via-se, desde então, aproximar-se o momento em que elas não seriam mais que uma dúzia de ombros doloridos e alquebrados para sustentar a pesada regra de São Bento. O fardo é implacável e continua o mesmo, tanto para poucas como para muitas. Antes pesava, agora esmaga. E elas também morreram. No tempo em que o autor desse livro ainda morava em Paris, morreram duas. Uma tinha 25 anos, a outra 23. Esta pode dizer como Júlia Alpinula: esta é a minha tumba, morri aos 23 anos. Foi por causa dessa decadência que o convento renunciou à educação das meninas. Não podemos passar por essa extraordinária, desconhecida e escura casa sem nela entrarmos e fazermos entrar conosco os espíritos que nos acompanham e que nos ouvem contar, talvez com utilidade para alguns, a melancólica história de Jean Valjean. Penetramos naquela comunidade cheia de velhas práticas que hoje parecem tão novas. É o jardim fechado. Falamos deste lugar singular em detalhe, mas com respeito, ao menos tanto quanto respeito e detalhe sejam conciliáveis. Nem tudo compreendemos, mas não insultamos nada. Estamos a igual distância do Hosana de Joseph de Mestre, que termina por sagrar o algoz, e do riso escarnecedor de Voltaire, que chega a zombar do crucifixo. Ilogismo de Voltaire, seja dito de passagem, pois Voltaire defenderia Jesus como defendia Calas. E exatamente para aqueles que negam as encarnações sobre-humanas, o que representa o crucifixo? O sábio assassinado. No século XIX, a ideia religiosa sofre uma crise. Desaprendem-se certas coisas, o que é bom, contanto que, desaprendendo isso, se aprenda aquilo. Nada de vazio no coração humano. Fazem-se certas demolições, e é bom que sejam feitas, mas com a condição de serem erguidas, seguidas de reconstruções. Enquanto esperamos, estudemos as coisas que já não existem. É necessário conhecê-las, ainda que só para evitá-las. As contrafações do passado tomam falsos nomes e gostam de ser chamadas de futuro. Este fantasma, o passado, está sujeito a falsificar seu passaporte. Coloquemo-nos a par da armadilha. Desconfiemos. O passado tem um rosto, a superstição e uma máscara, a hipocrisia. Denunciemos o rosto e arranquemos a máscara. Quanto aos conventos, esses oferecem uma questão complexa, questão de civilização que os condena, questão de liberdade que os protege.